começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Desperta, galera, olha quem chegou.
Carlos Borges.
Uga pra você, torcedor brasileiro, vem comigo, 5 horas e 7 minutos, 5 e 7, você curtindo a partir de agora o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, a rede nacional de rádio, agora no Live Face aqui pra você, ó. Você manda o seu recado, a gente lê aqui ao vivo, você tá no nosso Face, no Facebook da Rádio Nacional do Rio de Janeiro também, a partir de hoje, 15 de agosto de 2017, nessa terça-feira, na apresentação do programa No Mundo da Bola com Valdir Luiz, ele que sabe o que diz, com mesa de áudio de Sebastião Luiz Xavier, central técnica do Joca Sanz, produção do Luiz Ferreira, gerência executiva de esporte Otávio Prévio Magrão. Olha aí o No Mundo da Bola pra você. Vem, vem, vem comigo, 5 horas e 5 minutos no Mundo da Bola pra você, no Live Face pra você, manda o seu recado aqui, nós estamos ao vivo pra você curtir em todo o Brasil, em todo o mundo, tudo em relação ao esporte pelo Brasil e pelo mundo, você mandando e participando sempre comigo, tá certo então? 5 e 5.
No Mundo da Bola, entrevista.
A declaração polêmica do técnico Jair Ventura sobre a chegada de técnicos estrangeiros ainda causa muita polêmica. Isso foi feito lá no Fox Sports, no canal Fox Sports, canal fechado da Fox. O repórter Rafael Monteiro hoje já conversou com o ex-jogador e atualmente presidente da Federação Brasileira de Treinadores de Futebol, Zé Mário. Por quê? Porque ele fala justamente dessa discussão da questão de vir estrangeiros trabalharem no Brasil. O que acontece normalmente saindo do Brasil ou de outro país para a Europa, mas na Europa, logicamente, existem alguns requisitos para você, logicamente, ser técnico por lá. E o Jair Ventura declarou essa questão do Reinaldo Rueda, técnico da equipe do Flamengo, em comandar a equipe rubro-negra. Vamos então, Rafael Monteiro, entrevista com o presidente da Federação Brasileira de Treinadores de Futebol, Zé Mário.
Rafael Monteiro. Estamos chegando aqui no programa No Mundo da Bola e o convidado de hoje é o ex-treinador e presidente da Federação Brasileira de Treinador de Futebol, o ex-treinador Zé Mário. Primeiramente, já vou dando boa tarde, Zé Mário.
Boa tarde, tudo bom?
Boa tarde, tudo bem. Você deve estar acompanhando a polêmica da declaração do técnico Jair Ventura, ele que deu uma entrevista ao canal Fox Sports, falando, criticando, na verdade, a chegada de um estrangeiro, no caso, o colombiano Reinaldo Rueda, que acaba de chegar ao Flamengo. Ele falou que isso era algo que poderia, de repente, ameaçar o espaço dos treinadores brasileiros, já que a legislação de treinadores, vamos dizer assim, ela não exige nenhum tipo de curso, nenhum tipo de especialização para estrangeiros. Por exemplo, para a Europa, um treinador, se quiser treinar um clube europeu, ele vai ter que passar por um curso, vai ter que passar pelo menos por uma formação, vai ter que ter uma certificação. Aqui no Brasil, não. E ele sentiu, na verdade, que os treinadores brasileiros ficam desprotegidos. Queria que você falasse um pouco sobre o assunto.
Eu acho que o Jair tem toda a razão. Se a gente pudesse concorrer hoje em igualdade de condições com os outros treinadores, tudo bem. Se eu pudesse trabalhar em qualquer país do mundo, nós não podemos trabalhar na Europa, por exemplo, no mundo árabe, que sempre foi o nosso mercado, proibiram por causa de curso. Só que aqui no Brasil vem todo mundo e ninguém exige nada. Isso aí que ele falou. Não é o problema só de mercado. É o problema de mercado porque a gente não pode mais ir para fora. E eles podem entrar aqui a hora que eles quiserem. Eu, particularmente, acho que a troca de know-how é muito importante. Mas desde que seja em igualdade de condições. Eu posso ir lá para fora e eles podem vir aqui para dentro. Né? Há bem pouco tempo, o Rogério Ceni trouxe dois treinadores europeus. Já tivemos aqui português, já tivemos aqui um monte de gente aqui. Ninguém exigiu documento nenhum certificado. Nós, quando vamos lá para fora, agora estão exigindo, até no mundo árabe estão exigindo e estão barrando a gente.
Zé Mário, você que é maior conhecedor sobre o assunto, aí eu te pergunto, se existe esse problema de uma regulamentação, de um protecionismo, proteger mesmo, na verdade, no melhor sentido da palavra, os profissionais brasileiros, por que não houve um movimento no passado justamente para que isso acontecesse? A exigência, por exemplo, de algum curso, de alguma certificação para os treinadores de fora virem treinar times do Brasil?
Porque isso aí é muito novo. Porque a gente sempre foi lá para fora, para o mundo árabe principalmente, alguns treinadores foram para a Europa, e nunca houve esse problema. De um tempo para cá é que está acontecendo isso. Se nós aqui no Brasil não somos protegidos nem para as nossas próprias leis, nosso projeto está lá para ser aprovado já tem 2 anos, e ninguém aprova um projeto que é simples, não tem nada demais, é o beabá de qualquer outra profissão, eles não aprovam. Está lá em Brasília o projeto. E nesse projeto, nós mesmos estamos pedindo para que todo treinador brasileiro tenha que fazer o curso, tenha que se especializar. Não podemos assim, a gente quer trabalhar lá fora, não pode. Mas todo mundo que tem aqui entra, porque é novo. Mas eu acho que no futuro bem próximo a gente também vai ter que exigir isso aí.
Entendi. Só para a gente finalizar o nosso papo, por exemplo, a gente vai confrontar essa questão do profissionalismo que a gente vem observando no futebol, principalmente dos treinadores. Hoje o Jair Ventura, ele falou, eu fiz vários cursos, estudei muito, e vem agora um treinador de fora que não tem nenhuma certificação exigida pelo Brasil, porque o Brasil não exige, na verdade. Agora vem um treinador que vem trabalhar no Brasil. Só que há um tempo, o técnico Renato Gaúcho, o Renato Portaluppi, ele falou que não havia necessidade de estudar para ser um treinador de futebol. Como confrontar esses dois pensamentos? E também com o profissionalismo. O Renato Gaúcho falando que não há necessidade de estudo, e agora o Jair Ventura justamente reclamando, reivindicando um curso para que treinadores de fora viessem trabalhar no Brasil.
O Renato, ele não se expressou direito, Renato Portaluppi. Estudar, a gente estuda todo dia futebol. Toda vez que eu estou vendo jogo na televisão, ou do Brasil, ou da Europa, ou de seja onde for, eu estou estudando. Eu estou observando, nenhum treinador assiste jogo torcendo, a não ser que seja para o time dele, que ele esteja trabalhando. Senão ele está estudando, ele está olhando como é que está se fazendo as coisas. Então, o Renato, quando falou que não precisa estudar, ele não precisa ir para aula, não precisa entrar em curso definitivo, curso assim mais específico.
Você concorda, né, com ele?
Experiência que ele tem. Eu concordo em alguns pontos. Eu concordo, porque não é porque você tem um curso que você vai ser o melhor preparador físico ou o melhor treinador do mundo, né? A gente tem vários treinadores aqui que não jogaram bola, né? Como o Coutinho, o Paulo Parreira, e foram bons treinadores. Mas a gente tem muitos que têm um monte de curso e não chegam. É muito difícil você analisar o treinador no Brasil quando você analisa por resultado. Você não analisa por trabalho. O treinador do Corinthians está bem pra caramba pelo resultado. Se perder 4-5, vão querer tirar da mesma maneira que vão esquecer tudo que já foi feito. Como é no Brasil, infelizmente.
Vou agradecendo a presença, a participação do presidente da Federação Brasileira de Treinador de Futebol, o Zé Mário, também, que é ex-treinador. Muito obrigado, Zé Mário, pela participação aqui no programa No Mundo da Bola.
Prazer.
Valeu, muito obrigado. Eu volto com você, Carlos Borges.
Valeu, Rafael Monteiro. Tá aí a discussão, a questão, lógico que polêmica, foi porque o Jair Ventura, antes de uma semifinal contra o Flamengo, veio falar em relação a uma questão que é há muito tempo discutida, que é a questão é o seguinte, se pode, por exemplo, o próprio Renato falou isso, o Renato disse, enquanto vocês estudam, eu vou para a praia, e é um ex-jogador de futebol, mas se discute muito, os próprios preparadores físicos discutem essa situação, né? A questão de que eles deveriam, logicamente, ter pelo menos uma preparação física, um curso de preparador físico, para poder ser treinador. Mas aí, Valdir Luiz, vem aí com o microfone da Nacional para falar desse assunto, um assunto polêmico que você curte aqui no programa No Mundo da Bola. 5:13.
E aí, Valdir. Boa tarde, Borges. Um abraço para você, para os ouvintes ligados no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Eu tenho várias coisas para falar aqui rapidamente. Primeiro, eu acho que criaram uma situação... Hoje, o futebol, você não pode falar nada. Quando nós começamos em rádio, a gente ouvia provocações saudáveis de vários jogadores para motivar o jogo. Hoje, qualquer coisa que se fale, já vira um... Tudo bem, o Jair pode ter sido infeliz num aspecto. Mas o que ele falou, o Zé Mário confirmou aqui agora. E o Zé Mário é uma pessoa que eu conheço há 40 anos, um cara extremamente sério, correto. E o Zé Mário falou a mesma coisa, que o problema é que nós temos a mania de, sabe, de síndrome de vira-lata. Conheço muita gente assim. O que acontece? Aqui, O Campeonato Brasileiro tem 12 grandes clubes. Na Itália tem 3, na Espanha tem 3, na Inglaterra tem 2, agora o Paris Saint-Germain virou o maior clube do mundo, só se fala no Paris Saint-Germain. E nós esquecemos os nossos aqui. Com relação ao treinador, o que eu vou falar é de campo e bola. Campo e bola, nos últimos anos, não deu certo. Quais foram os treinadores estrangeiros que deram certo? Eu pesquisei isso hoje. Filipe Nunes, Alfredo Gonzalez, Modesto Bria, Freitas Solis. Isso nos anos 60. De lá para cá, o Cruzeiro trouxe o Paulo Bento, ficou 2 meses. O Fossati ia de terno e gravata para a beira do campo, ficou 3 meses no Internacional. O Garega, que parece o Daí José, no Palmeiras, ficou 2 meses, deixou um monte de argentino lá.
O do São Paulo.
O Edgardo Balsa, do São Paulo, já caiu da seleção argentina. O Osório, que ele ficava com o Bilhetim, também já caiu. Então o Diego Aguirre também já caiu. Então o que eu concordo com o Jair, primeiro, são duas coisas. Primeiro, que você está tirando espaço e treinadores que não conhecem. O Rueda, se o Flamengo for eliminado pelo Botafogo, o discurso já está pronto. Ah, não teve tempo. Se eliminar o Botafogo, for a final, pô, viu? O Rueda acertou o time.
É, mas também eu acho que não tem que nem ser nem 8 e 80. É. Você não pode achar que se ganhar é uma maravilha. Mas e se perder, tá pior.
Você sabe que vai.
Mas a culpa também é um pouquinho nossa, né? Que começa a achar que não, e não é.
E não é.
O cara não consegue. Que é mágico.
Claro, não tem que perder essa manhã. Tem tanto treinador bom.
Mas o Flamengo tentou o Roger Machado.
Mas tudo bem. Mas
poderia tentar outros. Agora eu não sei por que tentou o Reinaldo Rueda.
Estava de folga. É uma pessoa até que eu gosto muito, diga-se de passagem. Admiro o Rodrigo Caetano. Ele disse ontem na coletiva de apresentação do Rueda, e eu estava assistindo ao vivo, com a TV a cabo, ele disse o seguinte, que o Rueda já era um sonho do Flamengo antes de efetivar o Zé Ricardo. Então não é uma novidade. Fiquei surpreso com essa informação.
Eu também, fiquei muito surpreso
com essa informação. Então,
Por que tentaram o Roger Machado antes?
É, antes do Zé Ricardo, antes de efetivar o Zé Ricardo, quando saiu.
Então, isso que eu estou dizendo. Por que não foram direto no Reinaldo Rueda?
Então, é o seguinte, eu acho que o Flamengo fez investimento, vamos respeitar. Eu acho que, na minha opinião, ultimamente os técnicos estrangeiros não deram certo. Tem bons treinadores no Brasil, mas tem que esperar os resultados. Vamos esperar os resultados, que também não quero criticar o rapaz sem vê-lo trabalhar no Flamengo. Trabalhar no Atlético Nacional é uma coisa, hein? Trabalhar no Flamengo está totalmente diferente. Atlético Nacional é o bom César de lá. Ganhou uma Libertadores e mais nada. Enquanto que o Flamengo não. O Flamengo é muito forte.
Valeu, então, meu querido Valdir Luiz. Deixa eu mandar um abraço aqui. Nós estamos checando aqui a questão do Reinaldo Rueda, que ele de repente não poderia nem comandar o Flamengo em função da questão do visto de trabalho. Ele teria que ser comandado o time pelo Jaime no campo e ele, logicamente, dando algumas instruções fora, logicamente, do campo.
Uma cabine de rádio. O Flamengo, inclusive, já pediu a cabine e Botafogo.
Mas estão aí tentando resolver essa situação, mas parece que já estão conseguindo resolver essa situação em relação ao Flamengo.
E não precisa entrar no BID, quer dizer, isso aí é liberação amanhã à tarde, pode
trabalhar. É trabalho comum, trabalhar na Alemanha, que você teve oportunidade. Mas lá não tinha Botafogo,
Não tinha Botafogo.
Mas tem times lá de preto e branco.
Mas é diferente.
Tá certo, então, olha aqui.
Não tinha você pra trabalhar comigo.
O casal desse há muitos anos, né?
Muitos anos,
pode aguardar. Isso aqui, meu amigo. Oi, rapaziada! Isso aqui é um, né? A gente conhece de tudo.
Se fosse NSS.
Tá certo, então. No Live Face aqui, o pessoal participando conosco. Você pode participar conosco também aqui dentro do Live Face, participando aqui, ó. Quer ver? O nosso Maurício, aquele abraço. Urra pra você também, Maurício Costa. O Rogério Catelli. Paulo Borges, Carlos Borges e Valdir Luiz. Botou aqui Paulo Borges.
Paulo Borges foi um ponto direito e jogou no Bangu. Paulo Borges vem aqui, parado
de amarrinho. O Rodrigo Nogueira, Valdir Luiz, é gozado, kkkk. Eu aqui do Valdir Luiz, o nosso... acho que gostou, foi do seu Blaze. Ou do bigodinho dele, de repente. Olha aqui o Sérgio Loureiro. Valdir Luiz, você é fera, Carlos Borges, outra fera também. Quem mandou também um recado aqui, o próprio Rogério Catelli, gritando Botafogo, ele que falou aqui do que gostou do seu bigode. E o Gustavo Henrique também participando. Mande aí o seu recado que a gente lê aqui no Live Face, você participando ao vivo com a gente aqui nos estúdios da Rádio Nacional do Rio, Nacional Brasília, e você curtindo o programa No Mundo da Bola. Já já a gente vai falar de muitos outros assuntos. Participe conosco em relação ao Face, ao Twitter, no WhatsApp e nos telefones também, aqui nos recadinhos do Live Face, com a gente, em relação ao seguinte, pergunta, você acha que Jair Ventura está certo ou errado nas suas declarações? Mande sua mensagem pelo face.com/Rádio Nacional Rio, no Twitter, na rua BBC Esporte, no WhatsApp 997849503, ou pelos telefones do Rio, 21 17 69 18 69 19. Vamos dar uma paradinha, meu querido Sebastião Luiz Xavier.
Momento do estádio.
Então, vamos pro estádio.
Vamos lá. A seleção feminina de vôlei começa hoje a disputa pelo 20º título do Campeonato Sul-Americano. A equipe do treinador José Alberto Guimarães estreará na competição contra a Argentina às 19 horas no Coliseu Evangelista Mora, em Cali, na Colômbia. O Brasil é o maior vencedor na história do Sul-Americano com 19 títulos e venceu as últimas 11 edições da competição. Essa edição será disputada por Brasil, Argentina, Peru, Colômbia, Venezuela e Chile. No Sul-Americano, em Cali, todas as equipes se enfrentarão e a seleção que conseguir o maior número de vitórias ficará com o título. O Brasil disputará o Sul-Americano com as levantadoras Roberta e Macris, as opostas Tandara e Monique, ponteiras Natália, Rosa Maria, Amanda e Drusila, as centrais Adenísia, Bia, Carol e Mara, líberos Gabi e Suelen. A ponteira Gabi, que se integrou à seleção feminina, treinará com o grupo na Colômbia como preparação para a Copa dos Campeões no Japão.
Valeu, então tá aí o Momento Estádio, tá sempre aqui o Momento Estádio com as últimas esportes olímpicos e paralímpicos pra você. 5h20 agora sim, a paradinha, e você continua no nosso Live Face aqui participando conosco, mandando o seu recado. A gente tá, olha, que o Gustavo Henrique, abraço aos amigos da Rádio Nacional, estou ligado na transmissão, ele é sobrinho do nosso Eduardo Henrique.
Eu tive com ele no jogo do Botafogo, gente boa.
Tá, um abraço pro Gustavo Henrique. Tá começando na locução,
vai ser bom que nem o tio.
Rádio Grande Rio.
Eduardo Henrique é fera, né? Foi um dos maiores plantonistas que eu fiz no rádio.
Volto já.
No Mundo da Bola.
Onde canta o Sabiá? Um espaço aberto aos músicos de ontem e de hoje, seus sucessos e lançamentos. E mais, a literatura brasileira, a nossa poesia. Onde canta o Sabiá? Aos sábados ao meio-dia. Produção e apresentação, Gerdau dos Santos. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. O idoso tem direito a atendimento preferencial no SUS. A distribuição de remédios aos idosos, principalmente os de uso continuado, a exemplo da hipertensão e diabetes, devem ser gratuita. O Ministério da Saúde garante aos idosos vacinas contra várias enfermidades, como a gripe, hepatite e pneumonia, e todas devem estar disponíveis nos postos de saúde. Direito à saúde. Direito do idoso. Rádio Nacional, há 80 anos do jeito que você gosta.
Adelson Alves, o amigo da madrugada. Aquele papo gostoso, a música de raiz, a informação exata. De segunda a sexta-feira, de meia-noite às 3 da manhã.
Mundo da Bola.
Carlos Baches.
Vem comigo, 5 horas e 23 minutos. Olha aqui, quem tá mandando, dois caras aqui já mandaram aqui. O Marcos Gomes também entrou nesse momento.
Marcos Gomes, ajuda aí.
Olha aqui, o Luiz, o Júlio, nosso Juliano Justo entrou também, tá conosco aqui no nosso Live Face. E o Luiz Henrique Guimarães, nosso produtor da TV, acho que o Jair tá errado. Mas não é preciso crucificá-lo. Ele deveria entender que a vinda de técnicos estrangeiros pode ajudar e melhorar o nível nacional, assim como acontece com jogadores. E ainda o Fabiano Facó, E meu abraço aos colegas da Rádio Nacional, em especial ao amigo de infância André Luiz Mendes. Alô, André Luiz Mendes, nosso de todas as ondas, o Fabiano Facó tá mandando um abraço para ele, que desde pequeno narrava nossas partidas de jogo de botão. Eu narrei também. Narrei.
Jogo de botão. Fiz ponta em jogo de botão.
Já fez? Mas a competição interna. Dá certo, então. 5h24, continua os recados, meu querido Luiz Ferreira.
Boa tarde para você, Borges, o Valdir, o nosso querido Índio Xavier, os amigos ligados aqui no programa No Mundo da Bola. Aqui dando uma passadinha no Facebook, no WhatsApp, no 997849503, 21, 997849503. Eu registro o Watson, que ele... tá na escuta do programa, também tá vendo pelo Facebook, torce pelo Flamengo e pelo América. Ele não quis se meter nesse vespeiro do Jair Ventura. E pelo nosso telefone, o 2117-6918, código do Rio de Janeiro 21 também. Aquele abraço para o Matson do Irajá, diz: Borges, não esqueça de mim.
Matson, alô Matson, Matson do Irajá, mora perto aqui do nosso Rafael Monteiro, que é nosso repórter, que estará amanhã lá no Nilton Santos, ao lado do Maurício Costa nas reportagens. Ele, o Matson, tá na área. Isso. Um abraço pra você, Matson.
E o Adir Carvalho, que é torcedor do Botafogo, ele diz: o Borges é torcedor do Flamengo, o Valdir é torcedor do Botafogo. Abre aspas, quem é que chuta a perna de quem aí?
Normalmente o Valdir. Valdir é mais atacado. Eu sou um cara comedido.
Atacado não, um pouco mais positivo.
5h25 no Live Face. Você pode mandar o seu recado também. A pergunta é a seguinte: o que, que você acha das declarações do Jair Ventura? Ele está certo ou errado nas suas declarações em relação aos técnicos estrangeiros comandarem times brasileiros? Você pode mandar também o seu recado pelo nosso facebook.com/Rádio Nacional Rio, Twitter na arroba BC Esporte, nosso telefone 2117-6918 ou 6919, o nosso WhatsApp 99784-9503. 525.
Nacional Jornalismo.
Jornalismo sempre em ação. Licitação de jatinho para governador do Rio de Janeiro será investigado pelo Ministério Público. Reportagem de Lígia Souto.
A Subprocuradoria-Geral de Justiça de Assuntos Cíveis e Institucionais do Ministério Público do Estado do Rio instaurou um procedimento para apurar o lançamento de um edital para a contratação de empresa de táxi aéreo em jato executivo para o governador Luiz Fernando Pezão. O MP vai apurar se o governo está respeitando os princípios da economicidade e da razoabilidade com essa licitação. Apesar da gravíssima crise financeira que afeta o Estado, o governo do Rio de Janeiro abriu uma licitação para alugar um jatinho para o chefe do Poder Executivo. De acordo com o edital divulgado pela Subsecretaria Militar da Casa Civil, uma empresa de táxi aéreo será contratada para prestar um serviço de excelência ao governador em suas eventuais viagens para outros estados. Ainda segundo o documento, a aeronave deve ter especificações como autonomia de voo de no mínimo 3 horas e meia, ar-condicionado, equipamentos para serviço de bordo, poltronas giratórias e banheiro privativo em compartimento independente da cabine de passageiros. O valor do contrato será de R$ 2,5 milhões por um ano de serviço, período em que Pezão poderá voar até 80 mil quilômetros. A licitação está marcada para a próxima semana, no dia 23 de agosto. A decisão gerou polêmica e foi alvo de críticas, principalmente entre os servidores públicos, que ainda aguardam o pagamento do 13º salário de 2016. Em resposta às críticas, a assessoria do governador afirmou que a contratação do serviço é imprescindível para garantir que os integrantes do Poder Executivo tenham flexibilidade de horários de voos e disponibilidade de aeronaves para deslocamentos de trabalho e emergências. A nota ressalta ainda que o contrato atende ao governador e também aos representantes do Executivo que sempre acompanham Luiz Fernando Pezão. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
Vem com os donos da bola aqui, 5 horas e 28 minutos, olha aqui no Live Face, tá participando conosco. O pessoal, já temos 182 visualizações, né? O Juliano Augusto Justo, nosso Juliano Justo, ao lado do Marcos Gomes, mais duas pessoas estão assistindo com a gente aqui. O Sérgio Loureiro também, o Rogério Catelli, agora responde o seguinte: ele diz: Flamengo arrumando treta, técnico só vai falar em castelhano. Tá certo, então.
O Flamengo tem um monte de jogador estrangeiro, Mancoelho, Berrio, o Conca. O Conca ainda fala bem português. Tem muito, então não vai ter dificuldade, não.
Aí participe conosco, 5h28.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Vai, Paulinho! Vai para o Barcelona! Depois de ter convivido quase 4 anos com críticas pelo baixo desempenho no futebol inglês, péssima Copa do Mundo de 2014 e transferência ao futebol chinês, o volante Paulinho está no topo do mundo novamente. O Barcelona confirmou a contratação do brasileiro por 40 milhões de euros, cerca de 150 milhões de reais. Esse era o valor da multa rescisória contratual do atleta junto ao Guangzhou Evergrande da China. A contratação é a quarta mais cara da história do Barcelona, atrás apenas de Neymar, que saiu do Santos por 88 milhões e 200 mil euros, Luis Suárez, contratado junto ao Liverpool por 81 milhões e 720 mil euros, e Ibrahimovic, comprado por 69 milhões e 500 mil euros. Agora, quem quiser tirar Paulinho do Barça vai ter que desembolsar, viu? A multa rescisória do jogador de 29 anos pulou para 120 milhões de euros, ou cerca de 452 milhões de reais. A expectativa é de que Paulinho seja apresentado na quinta-feira, mas não sozinho. O Barcelona ainda negocia com outros jogadores e a principal cartada do time catalão é o brasileiro Felipe Coutinho. Certo mesmo é que Paulinho está de volta ao topo do futebol. Depois da campanha vitoriosa pelo Corinthians em 2012, quando foi um dos pilares da conquista da Libertadores da América e também do Mundial, e as excelentes atuações na Copa das Confederações de 2013, a expectativa era de que Paulinho deslancharia do futebol europeu. Ele se transferiu para o Tottenham da Inglaterra por aproximadamente 20 milhões de euros no segundo semestre de 2013. Na época, Paulinho até teve uma sequência de jogos, mas não foi bem. Depois da Copa de 2014, ele entrou em conflito direto com o técnico Maurício Pochettino e aí praticamente parou de jogar. Encontrou na proposta da China uma oportunidade de voltar a atuar. Foi convocado por Tite, com grande desconfiança da torcida e da imprensa. Mas dessa vez ele foi bem. Depois de boas atuações, na partida contra a Argentina também fez o terceiro gol da seleção brasileira. Mesmo assim, em todas as coletivas de imprensa, precisava explicar como era convocado jogando na China. Quer ouvir um exemplo disso? Olha ele falando sobre o assunto dias antes da partida contra o Paraguai nas eliminatórias da Copa.
Bom, quando eu ouvi minha transferência para a China, eu já sabia que ia haver esses questionamentos. A questão de preparação, eu acho que, como na China, para uma semana antes, futebol europeu, então não dá para você ter uma parada e ficar 5, 6 dias sem trabalhar, sem treinar. Isso aí, se acontecesse em qualquer lugar do mundo, né, é impossível você ficar tanto tempo parado. E a gente vem fazendo o nosso trabalho, né, com nossos preparadores físicos, nossos trabalhos antes de apresentar na seleção, e isso vem sendo importante para nós. Houve desconfiança, mas cada um de nós sabíamos a nossa capacidade, o nosso potencial, e a certeza de uma coisa é que estamos aqui porque merecemos. Então, esperamos fazer mais uma vez um grande trabalho para que possamos retornar.
Esse tipo de resposta o Paulinho não vai precisar mais dar. Agora, ele precisa conquistar mesmo a torcida do Barça. Muitos na Catalunha não gostaram da contratação de Paulinho e já fizeram reclamações e até piadas na internet. Como, por exemplo, sonha com Paulo Dybala e Felipe Coutinho e acorda com Paulinho. Dar a volta por cima não é novidade para Paulinho. Conquistar torcedores, muito menos. Agora resta entrar em campo e mostrar porque ele é um dos principais jogadores da seleção de Tite e, quem sabe, da Copa do Mundo da Rússia de 2018.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Valdir, Paulinho para indo Barcelona é bom para a seleção e também para o próprio Paulinho. Para o próprio Paulinho, sim, que sai do futebol chinês, vai para o Barcelona.
Eu acho que é bom para todo mundo, para a seleção, para o Barcelona. Paulinho é bom jogador, um belíssimo jogador, Paulinho, para o próprio Paulinho, que sai do futebol de competitividade nenhuma.
Para a seleção também.
Para a seleção também. E vai disputar jogando pelo Barcelona. O que as pessoas estão comentando de uma maneira diferente, porque você perde o Neymar e vê o Paulinho, o impacto é muito grande, né? E até em termos de qualidade, mas o Paulinho é um bom jogador. Só que o torcedor tem que entender do Barcelona, que é uma outra característica. O Paulinho, Neymar. Mas é um belo jogador.
Valeu, então. Você continue participando conosco. Está aqui no Live Face, aqui, ó. Nós estamos participando ao vivo na sua casa, em todo o Brasil. Você pode mandar o seu recado. E a pergunta é a seguinte: você acha que o Jair Ventura está certo ou errado nas suas declarações em relação aos técnicos estrangeiros? Mande o seu recado pelo Twitter na arroba BBC Esporte. O telefone não para aqui, 2117-6918-6919-99784-9503 é o nosso WhatsApp. Luiz Ferreira.
Vamos lá, registrando os ouvintes aqui pelo telefone, o 21, código do Rio de Janeiro, 21176918. Começando com o Maurício Brum, ele é ouvinte Copacabana aqui no Rio de Janeiro. Jair Ventura não está errado. Brasil, o futebol brasileiro perdeu a essência copiando a Europa. E lembra que Guardiola não deu certo, ainda não tem dado certo lugar nenhum. O Jair, de Nova Iguaçu, é torcedor do Vasco. Ah, só lembrando, o Maurício Brum é torcedor do Botafogo. O Jair, que é ouvinte de Nova Iguaçu, torcedor do Vasco, ele diz: Valdir, Jair Ventura está equivocado, tem que ter espaço para todo mundo, e é fã do Valdir Luiz. O Ailton de Nova Iguaçu: o Valdir Luiz está certo, temos bons treinadores, tem que dar oportunidade para quem está aqui. E o Walter de Anchieta, ele lembra também de Fleitas Solis comandando o Mengão, Borges.
Isso foi, como eu falei aqui, me permita. Foi nos anos 60, o era o Feiticeiro, Fleitas Solis.
E outro ano, outra coisa do futebol
era totalmente diferente. Era o futebol romântico, era totalmente diferente de hoje.
5:35.
Campeonato Brasileiro Série B.
O de peso meio.
Nesta terça-feira, a bola rola para a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Logo mais, 7:15 da noite, Estádio do Café, jogam Londrina e Brasil de Pelotas. Às 21:30, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, região metropolitana de Pernambuco, o Náutico recebe a equipe do Figueirense. Lembrando que entre Londrina e Brasil de Pelotas, o Londrina está no meio da tabela, 12ª colocação, buscando ali tentar olhar esse G4 do Campeonato Brasileiro de Futebol. Já o Brasil de Pelotas ocupa a 11ª colocação. Quem vencer vai subir muito na tabela. Já nesse duelo do Náutico e Figueirense, duelo de desesperados, os dois times estão na zona de rebaixamento. Mas a grande novidade da Série B foi a volta de Grafite ao Santa Cruz. O jogador foi apresentado nessa segunda-feira e falou sobre o retorno ao estádio do Arruda.
Chegando para agregar junto com os jogadores, junto com a comissão técnica, com a própria diretoria, a estarmos no mesmo caminho, né? Que é o caminho das vitórias, do engrandecimento do Santa Cruz como clube, editar essa parceria novamente aí, fazer um grande trabalho aí, terminar bem esse ano de 2017.
O Santa Cruz, que vai jogar no próximo sábado, às 16h30, no Brinco de Ouro da Princesa, quando enfrenta a equipe do Guarani.
Valeu, Bruno Mendes, 5:36.
Campeonato Brasileiro Série A.
Vamos falar do jogo de ontem, Santos 0, Fluminense 0, mas as entrevistas coletivas dos dois técnicos é que foi importante. Confere aí com o Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
Santos e Fluminense, diante de 22 mil torcedores no estádio do Pacaembu, em São Paulo, empataram em 0-0. O resultado foi ruim para as duas equipes. O Peixe permanece na terceira colocação e perdeu a chance de colar no Grêmio, vice-líder do campeonato com 39 pontos. Já o tricolor carioca segue na 10ª colocação, sem se aproximar do G6, zona que garante a vaga para a Libertadores. O técnico Levir Culpe, do Santos, criticou a organização do futebol brasileiro.
Outro grande problema que a gente tem é a instabilidade de elenco. Você veja, por exemplo, tem jogador estreando, tem jogador saindo. Então aqui no Brasil nós não respeitamos assim uma lógica, né, de montar uma formação, fazer uma pré-temporada e terminar o ano. Então, com o advento e com a chegada do agente de futebol, o mercado ficou aberto, eles precisam trabalhar, precisam ganhar dinheiro, não culpo os agentes, mas a ideia é tirar o jogador de fazer negócio. Então, isso é uma das ideias atuais do futebol brasileiro. Vender um cara para o Barcelona. Essa que é a ideia de todo mundo. Então é isso, a gente fica com as migalhas.
Já o treinador do Fluminense, Abel Braga, acredita que o campeonato brasileiro já tem um dono, o Corinthians.
O Corinthians ele é felino. Então acho muito difícil para mim. Acho muito difícil não. Né? Mesmo que venha a acontecer alguns percalços, o campeonato já acabou na primeira rodada do retorno.
Na próxima rodada do Brasileirão, o Santos encara o Curitiba, domingo, às 19h, no Couto Pereira. Já o tricolor carioca vai jogar mais uma vez na segunda-feira. A equipe de Abel recebe o Atlético Mineiro, às 8h, no Maracanã. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Vamos ver, rapidinho, ou as duas declarações, ontem até no Bem Amigo ele colocou, o Abel disse, ó, que o Corinthians já é campeão, foi perguntado lá pelo Dr. Galvão, que vai fazer um negócio pra mim de qualquer dia, um urra, e aí ele disse, o Abel disse,
parece,
é, o Abel disse, ó, o Abel disse, ó, sim, eu acho que o Corinthians já é campeão, mas aí o Levitz que não, e aí?
Eu acho que o Abel tá certo, meu amigo, tá tudo, sabe, sendo a favor do Corinthians. O Corinthians não jogou, e não perdeu a distância, e tem um jogo a menos, ele pode colocar 11 pontos à frente do segundo, uhum. Porque o Grêmio perdeu, Palmeiras empatou, o Sport empatou, Flamengo perdeu, o só ganhou o Atlético Paranaense, que subiu agora, e o Botafogo está na oitava posição, o resto todo mundo, o Santos empatou.
Você vê, o Botafogo ganhava 5 partidas, ganhou um jogo, subiu 3, dependendo dos outros resultados. 5:40, rapidinho, o momento estádio para você. Não dá não? Vamos intervalo então. Vamos intervalo e voltamos já às 5:40.
No Mundo da Bola. O samba pede passagem e a Rádio Nacional abre o espaço. Programa Ponto do Samba, o ponto de gente bamba. Entrevistas, lançamentos de CDs, o papo do confete e muito mais. O que está acontecendo no mundo do samba, você fica sabendo aqui no Ponto do Samba, todos os domingos às 11 da manhã. Produção Jamaica Lima, apresentação Rubem Confete. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Eu quero, você quer, nós queremos nossa cidade sem lixo nas ruas. O lixo que jogamos na rua vai causar problemas para toda a comunidade. Faça a sua parte, não jogue lixo na rua e contribua com a campanha Na Minha Cidade Não Tem Lixo Nas Ruas.
Sabe qual é a melhor programação infantil da televisão? É a TV Brasil Animada, da TV Brasil.
Pode deixar as crianças assistindo TV à vontade.
TV Brasil Animada!
Na TV Brasil Animada, a programação é selecionada e o melhor, não tem comerciais que estimulam a violência, a intolerância e o consumismo. Deixe suas crianças com a nova temporada de Meu Amigãozão, Sésamo, Tromba Trem e muito mais. São mais de 7 horas de programação. De segunda a sexta, a partir das 8 da manhã. E sábado, a partir das 8:30. TV Brasil, Canal 2, Sky 23 e NET 18.
É pra adulto nenhum botar defeito. Você não vai perder essa, vai?
No Mundo da Bola.
Vem comigo, 5 horas 42 minutos, programa No Mundo da Bola, tá no Live Face, tá aqui, ó, você participando conosco, nos vendo aqui, eu, Valdir Luiz, nosso Luiz Ferreira, nosso produtor, toda a equipe da Nacional aqui pro No Mundo da Bola, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, e no Face, no Live Face, tá o Fabiano Facó de novo, ó. Sobre a declaração do Jair, ela foi proporcional à inexperiência e juventude dele. Ele deveria se desculpar, pois o pai dele jogou fora do Brasil. Ele tem 3 jogadores estrangeiros. O dia que a China ou o Dubai fizeram a proposta para o Jair, ele não irá recusar. Houve inexperiência?
Olha, eu vou respeitar a opinião do ouvinte, que merece meu respeito.
Fabiano Facó.
Do Fabiano. Mas eu acho que nada a ver. Eu acho que nós estamos valorizando demais o que é dos outros, menosprezando o que é nosso. Ele falou uma coisa, tem que dar mais espaço para o treinador brasileiro. Ah, tem jogador, tudo bem, mas tem o Vanderlei Luxemburgo, ficou pouco tempo lá fora. O futebol brasileiro hoje é praticamente, não tem mercado mais na Arábia. Agora que foi o Ricardo Gomes e o Rogério Lourenço. Agora, nos últimos meses, agora tem 15 dias. Então, mas não tinha. No México não entra treinador brasileiro. O último foi o Tita e o Jorge Vieira. Porque o resto é só argentino, uruguaio, colombiano. Então, nós estamos abrindo espaço e precisamos abrir o nosso mercado lá fora.
Participe conosco. A pergunta é o seguinte. Você acha que o Jair Ventura está certo ou errado nas suas declarações feitas ontem no canal Fox Sports? ele dizendo que gostaria de ter mais espaço, que os estrangeiros estão tomando espaço dos treinadores aqui no Brasil. No Face, no Twitter, no WhatsApp, no telefone, nosso Luiz Ferreira tem recado.
Agora no WhatsApp, no 21997849503, o Carlos de Guadalupe. Sobre a pesquisa, todos os técnicos têm o direito de trabalhar em qualquer lugar do mundo. Os nossos não são convidados para o exterior, mas sabemos os motivos.
Dele. Só um detalhe. Tem, aí eu vou ter que só um detalhe. Nos anos 70 e 80, teve muito treinador brasileiro que foi pro mercado árabe, os Emirados, pro Catar. Aí recebeu a luva adiantada, depois com 3 meses, sentia saudade do feijão, da vovó, da titia. Aí voltava e fechou o mercado. Ele tem razão em algum aspecto.
5h44.
Momento estádio.
Você, Wagner Gomes.
19 atletas olímpicos do Brasil participarão da Universíade, a famosa Olimpíada Universitária, que acontece de 19 a 30 de agosto em Taipei, capital do Taiwan. As competições serão disputadas em mais de 70 praças esportivas e reunirão cerca de 10 mil alunos atletas de mais de 170 países. O Brasil compete em 14 modalidades esportivas e será representado por uma delegação de 300 pessoas, entre atletas, comissão técnica e oficiais. Os primeiros atletas do país já estão lá e aos poucos os demais estão chegando. Destaque para o nadador Henrique Martins, que irá brigar pelo bicampeonato da competição. Na última edição, na Coreia do Sul, em 2015, Henrique foi ouro nos 50 borboleta e nos 100 livre.
Olha aí, 5h45, continua no Mundo da Bola. E agora é a Série D do Campeonato Brasileiro, já temos 4 equipes na Série C do Brasileiro do ano que vem.
Futebol do Acre,
hein? Isso, futebol do Acre, hein? E o Bruno vem aí, Brunão, valeu.
Vamos destacar a Série D do Campeonato Brasileiro, que nesta segunda-feira definiu os classificados para as semifinais e também os times que disputarão a Série C em 2018. Já tínhamos classificados o Globo do Rio Grande do Norte, o Juazeirense da Bahia e o Atlético Acreano. Nesta segunda-feira, jogando no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, lotado, o torcedor do Operário compareceu e o Fantasma não decepcionou o torcedor. Venceu o Maranhão por 2-1. Lucas Batatinha abriu o placar, o Marcelo empatou para o Maranhão, mas o Giancarlo fechou o placar e garantiu o Operário na Série C do ano que vem e também nas semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro. Terá os seguintes confrontos: o Juazeirense enfrenta o Globo do Rio Grande do Norte, o Atlético Acreano vai encarar o Operário do Paraná.
Aí tem um outro que perguntou, se o Brasil de Pelotas estiver disputando, vai estar disputando, mas imagina o cara sair de Pelotas para jogar lá no Acre, no Rio Branco. Estávamos fazendo as contas, eu e o Rafael Monteiro, outro dia, chegava a quase 10 horas.
Eu vi uma entrevista, rapidamente, do treinador que foi demitido do Brasil de Pelotas, o Rogério Zimmermann. Ele falou o seguinte: ele jogou uma terça-feira em Pelotas. Aí o que ele fez? Acabou, no dia seguinte, de manhã cedinho, pegou um ônibus até Porto Alegre.
O voo direto está 4 horas, mas o fuso de 2 dá 6 horas. São 6 horas de voo.
De Pelotas, foi para Porto Alegre, pegou um voo em Porto Alegre, soltou em São Paulo. São Paulo, ele pegou um voo para até Mato Grosso, até Cuiabá. E o Cuiabá andou 4 horas de ônibus para jogar contra o Luverdense. Aí o time perdeu e foi demitido.
É um voo de 4 horas, porque é igual a Rio-Manaus. 4 horas, mas de qualquer maneira, isso voa, um voo só por dia direto. 5h47.
Nacional Jornalismo.
Polícia Federal realiza nova operação para desvendar irregularidades no setor de transporte do Rio. A reportagem é de Tâmara Freire.
A Polícia Federal do Rio de Janeiro cumpriu nesta terça-feira mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao ex-deputado federal e ex-secretário municipal Rodrigo Betlen. Além disso, Betlen foi chamado para depor e compareceu à sede da Polícia Federal, mas deixou o prédio sem comentar a denúncia, afirmando apenas que tudo estava esclarecido. O Ministério Público Federal está apurando se Betlen exercia alguma influência dentro da Prefeitura do Rio de Janeiro para reverter benefícios a empresários do setor de transportes. O prefeito Marcelo Crivella afirmou que repudia qualquer insinuação de que algum esquema de corrupção do governo anterior tenha continuado na sua administração.
Não é possível que esteja ocorrendo no nosso governo, porque a Prefeitura do Rio de Janeiro foi a única, que eu tenho conhecimento, não deu aumento de ônibus. Aliás, a Justiça, em primeira instância, concedeu aumento de ônibus. Nós recorremos à segunda instância e conseguimos derrubar o aumento da passagem de ônibus, que continua a mesma que era no ano passado. Vamos dizer assim, então não há como prosperar uma suspeita como essa. Portanto, não houve propina.
Os mandados foram solicitados e emitidos pelo juiz da 7ª Vara Federal do Rio, Marcelo Bretas, baseados em mensagens trocadas entre o ex-secretário e o ex-presidente da Federação de Transportes do Rio, Lelis Teixeira, que foi preso em julho na Operação Ponto Final. Teixeira é acusado de integrar um esquema de pagamento de propina de empresários de ônibus a agentes públicos em troca de benefícios fiscais e autorização para o aumento da tarifa. A denúncia do MPF destaca ainda que, apesar de ter sido secretário na gestão de Eduardo Paes, Rodrigo Betlin atuou como assessor de Marcelo Crivella na campanha do ano passado, mesmo figurando em outras 3 denúncias de corrupção. Crivella também rebateu.
Olha, me custa acreditar que o Rodrigo Betlin tenha participado disso. Acredito que nessas buscas e apreensões é que vão comprovar isso. Agora, ele não tem participação nenhuma no governo. Ele não ocupou nenhum cargo, não ocupa nenhum cargo, nem pediu. O Rodrigo Betlin, quando participou da nossa campanha, foi porque estava triste com a administração anterior. Ele foi despedido, se achava injustiçado.
Nas mensagens interceptadas que foram trocadas em dezembro do ano passado, o ex-secretário diz a Lelis Teixeira que um amigo garantiu que poderia manter e pede que ele envie louros. O MPF acredita que esse é o nome dado às propinas e que Betlin estava sinalizando que o esquema de corrupção poderia ser mantido mesmo com a troca de comando na Prefeitura do Rio. A denúncia do MPF cita ainda que Betlin possui relação com outro preso na Operação Ponto Final, o mega empresário do ramo Jacó Barata Filho, que teria destinado recursos de Caixa 2 para a campanha de Betlin ao Congresso. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
Valeu, Tamara Freire, 5h50.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Na Copa de 1934, 34 países, até coincide, quiseram entrar no torneio. Então, tivemos partidas eliminatórias e foram para enxugar e chegar ao número de 16 participantes. Ainda houve várias ausências notáveis. O Uruguai, por exemplo, não quis ir, em represália à recusa de várias seleções europeias de irem à América do Sul na Copa anterior. Como resultado, a Copa de 1934 é a única no qual o campeão anterior não participou. Os britânicos, em exílio, alto imposto em relação à FIFA, também se recusaram a participar. Segundo a visão do membro de comitê da Charles Tuttle, a Inglaterra não precisava participar da Copa do Mundo. Bastava fazer um torneio entre ela, Escócia, País de Gales e Irlanda, que era muito mais forte do que o próprio Mundial, que seria na Itália. Apesar de ser sede, a Itália teve que se classificar. Foi a primeira e única vez que o país sede não teve classificação automática. As partidas eliminatórias foram arranjadas em base geográfica. Com a desistência do Chile e do Peru, Brasil e Argentina ganharam uma vaga sem jogar uma única partida. E a sequência? Como foi a Copa do Mundo de 34? Isto você vai curtir no próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Até lá, Mário Silva, com as histórias no Nacional na Copa e também o nosso Maurício Costa com sempre uma reportagem importante. E amanhã tem Grêmio e Cruzeiro, Botafogo e Flamengo. Amanhã, Botafogo e Flamengo, eu, Valdir Luiz, Rafael Monteiro e Maurício Costa com Jorge Hamburgo no plantão Nacional de Esporte. Vamos falar dessas semifinais da Copa do Brasil. Isso, primeiro, sobre Grêmio e Cruzeiro, ele vem o maneiro aí, Rafael Monteiro.
O vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Grêmio, recebe o Cruzeiro nesta quarta-feira na Arena do Grêmio, confronto válido pela semifinal da Copa do Brasil. O tricolor gaúcho chega na reta final da competição após eliminar Fluminense e Atlético Paranaense. Já o Cruzeiro, que não disputou a Libertadores, vem de uma trajetória maior. Para chegar à semifinal, eliminou Volta Redonda, São Francisco do Pará, Muricy de Alagoas, o São Paulo, a Chapecoense e o Palmeiras. E sobre a Copa do Brasil, o técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, que já defendeu os 4 semifinalistas, fala sobre os sobreviventes da competição.
Mas tive o maior prazer de honrar, de vestir a camisa deles. Sem dúvida alguma, nos três clubes eu joguei muito, tanto é que os números estão aí, os títulos estão aí, e muito feliz de ter jogado nesses três grandes clubes, porque não é todo jogador que se torna ídolo dessas três grandes equipes, né, desses três grandes clubes. E agora feliz também, né, porque o Grêmio é mais uma vez aí, está entre os quatro da Copa do Brasil. Eu joguei, eu sei a força desses clubes, tanto do Botafogo como do Flamengo e do Cruzeiro. Mas o Grêmio também tem uma força muito grande, uma torcida também muito grande. Então, se os quatro chegaram, é porque os quatro foram os melhores. Aí você vai me perguntar, quem vai ser o campeão? Quem tem mais possibilidade? Os quatro. Se os quatro chegaram, é porque os quatro têm condições. Então, é um respeito muito grande que nós temos pelo Cruzeiro. Vai ser uma partida aí de 180 minutos, dividida em duas de 90, como a mesma coisa do outro lado. Então, são quatro grandes do futebol brasileiro. Vão passar dois, infelizmente, e a gente vai ver. O primeiro objetivo agora é passar pelo Cruzeiro. Não é nada fácil, não é nada fácil. Mas feliz por ter jogado nesses três grandes clubes e agora poder estar entre os quatro melhores do Brasil, juntamente com esses três.
Pelo lado do Cruzeiro, que já está em Porto Alegre, o técnico Mano Menezes diz que o objetivo é vencer fora de casa.
Então, nós vamos a Porto Alegre para lutar por uma vitória, como tem sido todos os jogos de primeira passagem nossa na Copa do Brasil. A gente sabe, hoje as equipes estão muito parelhas em termos de qualidade de jogo. Vamos jogar contra um grande adversário, um dos dois melhores rendimentos da temporada no Brasil, né? Grêmio e Corinthians, Corinthians e Grêmio. Mas o Cruzeiro vai a Porto Alegre pensando em fazer uma primeira volta de semifinal como fez as outras. Não podemos abrir mão de nada, a gente não sabe onde pode construir o resultado pode ser construído lá, como fizemos em outras oportunidades, e é pensando assim que vamos a Porto Alegre.
As duas equipes se enfrentam 9h45 da noite na Arena do Grêmio. Cruzeiro e Grêmio são as duas equipes que mais conquistaram a Copa do Brasil. O Grêmio levou 5 e o Cruzeiro levou 4 vezes. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
É grande confronto também excelente de Botafogo e Flamengo. Uma semifinal de Copa do Brasil para você nesta quarta-feira pelo estádio Nilton Santos, 5h56.
Até agora, em 3 jogos este ano, o Botafogo ainda não conseguiu vencer o Flamengo. Foram 2 derrotas por 2-1 no Campeonato Estadual e um empate sem gols no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Rivais diretos novamente, mas desta vez em 2 partidas pelas semifinais da Copa do Brasil, o goleiro Gatito Fernandes acredita que o clássico terá uma nova história.
Bom, nessa vez acho que nosso time chega mais descansado, porque nos 2 jogos anteriores a gente tinha chegado de viagem, ou jogamos com um time misto, então dessa vez acho que o time vai chegar 100%, então nossas chances de levar um bom resultado estão aí. Confiante, mas também pelo resultado que a gente teve contra a Nacional do Uruguai e no mata-mata que a gente está fazendo um bom trabalho, né?
O técnico Jair Ventura não tem nenhum desfalque para o jogo desta quarta noite. Mas quem está próximo de sair do alvinegro carioca é o jovem Emerson Santos. O zagueiro de 22 anos deve fechar com o Palmeiras. Caso a contratação se defina, só deve defender o time paulista na próxima temporada. Já no Flamengo, sob o comando técnico do colombiano Reinaldo Rueda, não faltam dúvidas. O rubro-negro não pode escalar na Copa do Brasil seus últimos reforços. O goleiro Diego Alves, o zagueiro Rodolfo, o meia Everton Ribeiro e o atacante Geovânio não foram inscritos para a Copa do Brasil. Além do quarteto, o colombiano Rueda também não terá o homem-gol do Flamengo. O centroavante Paolo Guerreiro está fora do clássico. Com uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita, o peruano talvez não se recupere nem para o jogo da volta da Copa do Brasil, marcado para o dia 23 no Maracanã. Fora de campo, a diretoria flamenguista corre para resolver questões burocráticas e obter o visto de trabalho que permita a Reinaldo Rueda estar à beira do gramado nesta quarta noite. Mais de 25 mil ingressos já foram vendidos para o clássico e a expectativa é de um Nilton Santos totalmente lotado para este aguardado Botafogo e Flamengo. Rodrigo Ricardo para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, e amanhã no estádio Nilton Santos teremos uma homenagem ao grande botafoguense
Valdir Amaral,
que nasceu em Goiânia, né? No centro-oeste brasileiro.
No Rio, muitos anos. O espaço das cabines de rádio, no quarto andar, a partir da manhã, quando apresenta o presidente da Sérgio Heraldo Leite, o presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, vai ser o espaço Valdir Amaral. indivíduo competente, aqueles bordões que ele usava, amanhã, 8:30 da noite, inauguração. E a partir de agora, o radialista que for para o quarto andar vai ter água e cafezinho lá no estádio Nilton Santos.
Valeu, só para lembrar que em 50 minutos tivemos 306 visualizações aqui no Live Face. Meu querido Luiz Ferreira, um recado final.
Mandando abraço para o tio do Cabuçu, fala de senador Camará aqui no Rio de Janeiro. Abraço para Cristina Bernardo, Eugênio Marques Guimarães, Marconi Campelo, Andrade, Andresa, Fernanda Duarte, Wanda Luciano, Luciano Wagner Guimarães, José Hamilton, Daniel do Bandolim, Sérgio Loureiro. Enfim, amanhã tem mais, Borges.
Tem muito mais. Amanhã o Ricardo Mazella vai comandar aqui o programa No Mundo da Bola, quarta e quinta, na sexta eu volto. Vem aí o Repórter Nacional Notícias pelo Brasil e pelo Mundo. Valdir Luiz volta no estádio
daqui a pouco. Daqui a pouco às 7 da noite e amanhã no Mundo da Bola. E
valeu.
Depois no jogo.
Tchau, um abraço.
Outro.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.